ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, meu amigo, minha amiga, você aí que tá ligado nesta prosa que tá só começando. Tudo bem, Macau?
Tudo bem, Juliana. Mas me conta aí, qual é o tema do programa de hoje?
Bom, o tema é para aquele produtor que pretende melhorar sua renda. Inovação como forma de diferenciar produtos no mercado.
Ah, tá. Sei bem do que você tá falando. É que o produtor precisa estar atento para as inovações tecnológicas. São elas que tornam um produto diferente dos outros que estão no mercado.
Exatamente. Um produto diferente e inovador é mais valorizado.
Certo. Vamos ouvir o que tem a dizer o pessoal da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul.
Com a palavra, a jornalista Viviane Zanella.
Um dedo de prosa.
Vamos conversar com a analista Luciana Prado, da área de transferência de tecnologias da Embrapa Uva e Vinho. Luciana, a Embrapa tem trabalhado com o conceito de inovação, mas afinal de contas, o que é isso?
Bom, o conceito de inovação de um produto inovador, ele é bastante variado. Ele pode ser uma nova ideia, ele pode ser uma nova aplicação, novos mercados, novos modelos de negócios. Ele pode ser algo que impacte diretamente o consumidor ou algo que impacte diretamente a indústria.
Por que a Embrapa Uva e Vinho está trabalhando com a inovação em seus produtos?
A Embrapa é uma empresa inovadora dentro da própria essência dela. Ela busca soluções para o agronegócio de forma inovadora. E como a Embrapa é uma empresa de pesquisa voltada para o mercado, é meio que uma consequência o fato dela começar a trabalhar também com inovação nos seus produtos.
E como é que nasce assim, um produto inovador? Da onde é que surge isso?
São resultados das pesquisas e esses produtos, eles geram vantagens competitivas tanto para as empresas quanto para os produtores. Esses produtos têm um valor agregado que os diferencia dos produtos que estão no mercado.
Então, Juliana, como a gente ouviu aí, um produto inovador tem um valor a mais em comparação com um produto que não tem inovação alguma.
Isso mesmo, Macau. Mas como é que o produtor rural consegue ter um produto inovador?
É preciso que o produtor peça ajuda à assistência técnica, que vai colocar ele em contato com os resultados mais recentes das pesquisas que vêm sendo feitas por empresas especializadas, como a Embrapa.
Ah, tá. Eu sei que a Embrapa Uva e Vinho, por exemplo, desenvolveu uma série de produtos inovadores que já estão à disposição dos produtores.
É, podemos citar o vinho frisante e o vinho Lorena Ativa, que inovaram no mercado de vinhos, como afirma o pesquisador Mauro Celso Zanus, da Embrapa Uva e Vinho.
O mercado de vinhos é um mercado muito receptivo a inovações. Ademais, é um mercado que está ciente da importância do vinho para as propriedades benéficas à saúde. Então, o vinho Lorena Ativa, ele tem esse potencial de atender a esse mercado que quer tomar um vinho branco de qualidade e que faça mais bem à saúde. Ele é turbinado por um processo tecnológico de elaboração diferenciado e por uma variedade de uva diferenciada. A variedade é uma uva específica da Embrapa, desenvolvida pelo trabalho de melhoramento genético da Embrapa, a uva Lorena. E o processo de elaboração tem dois componentes diferenciados. Um, a levedura de fermentação, que foi também desenvolvida e selecionada na Embrapa, e o processo tecnológico de uma maceração adicional controlada que leva a uma extração adicional desses compostos. A Embrapa inovou em todo o processo por completo. Essa tecnologia não havia no Brasil. A Embrapa teve a capacidade de vislumbrar esse espaço e, junto com o setor empresarial, particularmente com uma cooperativa Garibaldi, está terminando e finalizando esse projeto que vai agregar valor à nossa cadeia.
E agora, falando do vinho frisante, o que o vinho frisante tem de diferente?
O vinho frisante, há muito tempo que existe no mercado brasileiro. O diferencial desse vinho frisante que foi lançado pela Embrapa, a vinculação que tem com o projeto de indicações geográficas e particularmente com essa região produtora de Farroupilha, que tem toda uma ênfase histórica nas uvas moscatéis. Então, o que nós estamos buscando com esse vinho é favorecer que essa indicação geográfica tenha produtos diferenciados, novos produtos e que valorize as uvas moscatos, que são uvas ênfase de todo o projeto de indicação geográfica desenvolvido nessa região.
Interessante essa conversa sobre inovação, né, Macau?
É sim, Juliana. E o produtor pode inovar em seus produtos quando descobre que tem como oferecer ao mercado algo realmente original. A pesquisa agropecuária ajuda nessa descoberta de inovações.
É verdade, Macau. Na produção de sidra, que é a bebida preparada a partir do fermentado da maçã, a Embrapa já identificou um caminho para a inovação.
Era exatamente o que eu ia dizer, porque a produção de sidra no Brasil ainda é pequena e ela é mais consumida na época do Natal e nas festas do Ano Novo. Então, aí existe espaço e tecnologia para inovação. Mas quem vai explicar melhor para a gente é o pesquisador César Girardi, da Embrapa Uva e Vinho.
No Brasil, a indústria normalmente elabora esse produto adicionando açúcar e gás carbônico, apresentando características bem diferentes das bebidas produzidas em outros países, principalmente os europeus. Existe, portanto, uma oportunidade de melhoria e ajuste no processo de fabricação. É importante frisar que estão propondo elaborar esse produto utilizando o método Charmat em uma única fermentação, o que por si só já é uma inovação no que vem sendo realizado industrialmente.
Pois é, e agora com as novas regiões vitivinícolas brasileiras, como a região do submédio do São Francisco, além da Serra Gaúcha, está mais acessível produzir um vinho diferenciado e com diversos estilos, dependendo da região onde ele é produzido. Não é isso mesmo, Juliana?
É sim, Macau. Então, os produtores podem inovar nesse campo, elaborando vinhos com valor agregado nessas novas regiões, como diz o pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, Celito Guerra.
Os produtores que estão trabalhando com isso ganham muito com o fato de elaborarem vinhos em novas regiões, porque o consumidor de vinhos é particularmente ávido por novidades, mas não quaisquer novidades. O consumidor está atento ao aparecimento de vinhos diferentes, mas ligados com a origem de produção, com o ambiente natural onde a uva é plantada. De modo que, se nós formos olhar os países tradicionais, a gente vai perceber que os grandes países produtores têm várias regiões produtoras. E o Brasil, até pouco tempo atrás, só tinha uma grande região, que é a Serra Gaúcha. Agora não, agora nós temos um leque de regiões bem distintas que formam diferentes tipos, mas, sobretudo, diferentes estilos de vinho. E isso dá uma possibilidade muito maior para os consumidores de conseguirem produtos de qualidade, mas de diferentes estilos. Evidentemente que o maior papel, o papel mais importante, cabe aos empreendedores que fizeram, plantaram novos vinhedos e fizeram novas vinícolas e estão elaborando vinhos nessas novas regiões. Mas todos eles, rigorosamente todos eles, tiveram problemas técnicos de diferentes naturezas e apelaram para a Embrapa. E a Embrapa fez, entre outras coisas, um diagnóstico desses vinhos, desses diferentes polos de produção, dessas diferentes regiões. Os ajudou em diferentes gargalos técnicos e tecnológicos. De modo que hoje essas regiões começam a despontar como produtoras de vinho de qualidade e a mão da Embrapa, embora seja uma mão invisível, ela tem sido muito importante até o momento.
Muito bem. Então agora a gente faz uma pequena pausa para ouvir uma bela canção.
Favas Contadas.
Vamos semear de novo sementes de amor e paz e sonhos de nosso povo. Não importa a terra rude, a semente vingará, plantando todos os dias, a colheita chegará. Plantando todos os dias, a colheita chegará. Construir e não ser indiferentes, seguimos a mesma trilha, mesma luta, mesma gente. Somos todos responsáveis, não vamos lavar as mãos, semear um mundo novo, ouvindo o coração, semear um mundo novo, ouvindo o coração. nem tudo está perdido. Pratique o verbo amar, semeie luz e esperança. Sempre é tempo de plantar. Vamos vencer as barreiras das crenças, ganância e cor.
Você curtiu aí Semente para um Mundo Novo, com Ademar Bianchi, música que ele mesmo compôs. É isso aí. E retomando o assunto do programa de hoje, que é inovação como forma de diferenciar produtos no mercado, o Alexandre Hoffmann fala pra gente sobre a produção integrada, que também foi uma inovação da Embrapa.
A produção integrada é um sistema de obtenção de frutas que organiza todo o processo de produção, desde o plantio do pomar até a pós-colheita, com o intuito de produzir frutas com menor impacto ambiental, portanto com mais segurança, ou seja, com mais controle nos sistemas de aplicação de defensivos, sejam e de fertilizantes, para que se possa obter um produto mais seguro e também respeitando o ambiente. A Embrapa foi o primeiro fomentador da produção integrada no Brasil. Ela dá o suporte tecnológico até hoje. Grande parte dos projetos que visaram desenvolver os sistemas de produção integrada surgiram dentro da Embrapa, com um conjunto de outros parceiros, como universidades e outros tantos. E até hoje ela continua ainda dando esse suporte tecnológico, já que a produção integrada utiliza o que há de mais moderno em tecnologia para a produção.
Muito bom. E já que estamos no finalzinho do programa, nada como uma boa dica sobre vinhos. O melhor vinho para acompanhar uma refeição é aquele que você mais gosta. Mas será que é só isso? Ou tem mais coisa, Viviane? Diz aí.
Pitacos da Hora.
Hoje vamos conversar com Giovanni Capra, que além de jornalista da Embrapa Uva e Vinho, é um apaixonado por vinhos. Giovanni, qual é o melhor vinho para acompanhar uma refeição?
Existem alguns princípios que ajudam a apreciar melhor um alimento quando consumido com vinho, no que se chama de harmonização. A ideia básica disso é a de equilíbrio. Para acompanhar um prato mais leve, o vinho deve ser mais leve. Se a comida for mais encorpada, com sabor mais marcante, o vinho também deve ser mais estruturado. Alguns exemplos. Para acompanhar uma carne de frango grelhada ou com molho leve, pode ser um vinho branco seco jovem, de boa estrutura, como um chardonnay. Para um filé ao molho madeira, um tinto mais encorpado, como um merlot. Para aperitivos, um bom acompanhamento sempre são os espumantes brut, sejam brancos ou rosé. Para sobremesas, dependendo do tipo, um espumante moscatel ou um vinho licoroso.
Obrigado à colega Viviane Zanella e a todos os entrevistados. E você, achou interessante as informações deste programa e quer saber mais? Ligue para Embrapa Uva e Vinho.
O DDD é 54 e o telefone 3455-8000.
Repetindo, DDD 54, telefone 3455-8000.
E o nosso 0800 você já sabe.
0800-646-1160.
Bom, o nosso programa termina aqui, mas semana que vem tem mais.
Continue ligado na nossa programação, porque a gente tá ligado em você. Um abraço e até a próxima.
Até logo, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Juliana Escobar e Jorge Macau. Técnica, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Uva e Vinho. Alô, meu amigo, minha amiga, que tal dar uma escutada no Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa? No próximo programa, você vai conhecer algumas dicas para a instalação de pequenas agroindústrias de alimentos. Fique ligado e não perca!